Muito bom dia, senhores vereadores. Muito bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma reunião ordinária desta terça-feira, dia 20 de outubro de 2015. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária. Solicito a vereadora Josefina Soares a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 726, versículos de 1 a 7. O rei justo e o seu reinado eterno.
O rei justo e o seu reinado eterno. Salmos de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue eles os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Amém.
Obrigado, vereador Josefina Soares. Solicito, neste momento, a primeira secretária a leitura da ata da nossa reunião anterior.
Poder Legislativo, Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 56 de 2015. Aos 15 dias do mês de outubro de 2015, às 20 horas, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 56ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Carlos Eduardo Espíndola, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes, João Adalberto Rosa e Silva, José Fernando Tarragó, Luiz Gilberto Almeida Risso, Rafael da Silva Alves, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Couto Melo. A hora estabelecida, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e registrou que a mesma seria realizada no Salão do Centro Comunitário na Vila do Plano Alto, terceiro distrito, o que foi impossibilitado pelas condições climáticas e avarias sofridas na localidade e que, oportunamente, será agendada nova data para a realização da reunião no interior. Após, conforme a resolução número 13/02, solicitou o vereador Rafael Alves que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 67, versículo de 1 a 7. As nações rendem graças. Logo após, solicitou que a vereadora Josefina Soares realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Na sequência, a presidente vereadora Jussara Osório de Almeida solicitou a leitura da ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1355, 1356 e 1358 de 2015. Na sequência, foi aprovado o requerimento verbal do vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, da bancada do PMDB. O mesmo deverá atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foram aprovados em regime de urgência urgentíssima e serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa os projetos de lei número 104 e 111 de 2015 do Poder Executivo, protocolados sobre o número 1359 e 1360 de 2015. Altera a nomenclatura de emprego ou cargo de vigilante previsto na legislação municipal de Uruguaiana para guarda municipal patrimonial e da outras providências, e dispõe sobre o auxílio uniforme destinado aos servidores da Guarda Civil Municipal e agentes municipais de trânsito e da outras providências. Após foram aprovados Em discussão e votação única, os projetos de lei números 106, 107 e 108 de 2015 do Poder Executivo protocolar sobre os números 1327, 1328 e 1329 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 150 mil. Reais. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 135.938,12 reais. E autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 500 mil. Reais. Será encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 37 de 2015 dos vereadores Irani Coelho Fernandes e Luiz Gilberto de Almeida Risso. Protocolo sobre o número 1344 de 2015, que institui o dia 11 de outubro como dia do para desporto no município e inclui no calendário de eventos do município. Na sequência, foram aprovadas moções protocolares sobre os números 1345, 1346, 1347 e 1357 de 2015. Expediente recebido de diversos ofícios protocolares sobre os números 1343 e 1348 de 2015. Expediente expedido ao Executivo. Ofício protocolar sobre os números 492 de 2015. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 1039 a 1054 de 2015. Período das comunicações e comunicações de líderes. Fizeram uso da tribuna os vereadores Egídio Carvalho, bancada da Rede, bancada Rede, Rafael Alves, da bancada Solidariedade, e Carlos Eduardo Espindo Alves, da bancada PMDB. O conteúdo de seus pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidente vereadora José Rosário de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 15 dias do mês de outubro de 2015. Feita a leitura, senhora presidente.
Obrigado, vereadora. Feita a leitura da ata, esta está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicita a vereadora Josefina Soares a leitura dos requerimentos da pauta desta terça-feira, perdão.
Ordem do dia. Autoria, vereador Rony Mello e vereador Marcelo Lemos. Ementa. Requer envio de correspondência ao excelentíssimo senhor governador do estado, José Ivo Sartori, ao excelentíssimo coronel Alfeu Freitas Moreira e ao secretário de Segurança Pública do estado, excelentíssimo senhor Vantuir Francisco Brasil Chassini, para que seja estudada a possibilidade da implantação em Uruguaiana de uma unidade da Escola Militar Tiradentes. Da vereadora Josefina Soares, requer recuperação asfáltica na rua Rio Uruguai, esquina com a rua Pindaí. Também da mesma vereadora Josefina Soares, requer recuperação asfáltica na rua Erisvals, entre as ruas Santana e Prado Lima. Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo a liberação de mão dupla na rua General Hipólito, do trecho que compete a rua Andradas até a rua Benjamin Constante.
Posso discutir, senhor presidente?
Para discutir o requerimento, vereadora Josefina Soares. Vereadora Josefina, me permita, por gentileza, antes de Vossa Excelência discutir o seu requerimento, eu gostaria de passar os trabalhos da mesa nesse momento ao vice-presidente, vereador Egídio Carvalho, para que eu possa me afastar por alguns momentos.
Assumo, vereador José Osório, a condição dos trabalhos e damos sequência aos trabalhos desta terça-feira. Vereador Josefina.
Obrigada, senhor presidente. Na condição dos trabalhos, o vereador Egídio Carvalho. Senhora presidente, senhores vereadores, o que nós estamos discutindo sobre a rua requer ao Executivo a liberação de mão dupla na rua General e porta do trecho que compete a rua Andradas até a rua Benjamin Constante. Ou seja, a rua da Esplanada da Justiça, aquela que vai dar na rua do Rispo. Obrigado. Que só um trecho dela que é contramão. Na verdade, quando a gente vai até o final da...
Boa parte, vereadora.
Só um pouquinho, vereadora. Quando a gente vai daqui para lá, quando chega na esquina ali, que vai dobrar à direita, à esquerda, pode ir para lá, mas de lá para cá não pode vir. E é só aquela quadra que é é mão única. Então, a gente gostaria que o executivo tornasse ela mão dupla. Até porque, pelos erros das pessoas que entram ali, muitas vezes, de lá para cá, quando sai do risco, ele entra e está errado. Pois não, vereador?
No mês passado, primeiro ao cumprimentá-la pelo requerimento, com o mesmo teor, o mês passado nós encaminhamos um requerimento solicitando exatamente essa mão dupla. E há uma manifestação, o seu requerimento vem para reforçar, e há uma manifestação do secretário de trânsito que está sendo estudada exatamente essa possibilidade daquele trecho se tornar mão dupla. E uma sinalização mais efetiva na esquina da General Hipólito, quando ela chega ali no Rispo, onde tem aquele ponto de táxi, aquela farmácia. Então, nesse sentido aí, quero parabenizar a senhora pela uma solicitação que, embora já tenha sido encaminhada, veio reforçar o pedido dessa casa para a mão dupla naquela...
Faz uma parte, vereadora.
Obrigada. Uma parte com o vereador...
Não, só para comentar, Vossa Excelência, e dizer que realmente, né, vereador, eu acho que, inclusive, ali a mão dupla está, se é que tinha que ter, está errada. A mão dupla é na frente do fórum, na frente do grande movimento. E dali para lá onde o movimento cessa, ali é mão única. Eu acho que não tem fundamento. Ficou errado, ficou mal pensado aquilo ali. Ah, né, certamente que não foi pelo atual secretário, já estava, mas eu acho que é de revisar. É. Só porque onde está o fluxo do movimento, onde está a manobra de alto, é mão... Não, é dupla, vai e vem. Não, ele ali, ele tanto, ele vai como contorna, ele contorna. Então, eu acho que está bem pensado, eu acho. Não?
Obrigada, senhor.
Mas, vereador Rafael, eu ontem ainda fazia aquele contorno na frente da Aviação Férrea e dobrava a esquerda e vinha vindo gente dobrando de lá para cá também, no mesmo ano, porque o pessoal está estacionado ali e contorno para... Contorno para a esquerda, estão indo e vindo ali. Permanentemente, se V. Excelência passar ali, você vai ver que toda hora estão. O pessoal que está estacionado ali na frente do fórum, eles saem e contornam a esquerda. Eles vêm para cá e saem para. Como ali são metros só. Então, acho que a intenção do V. Excelência está muito bem pensada. Eu acho que ali tem que ser mão dupla que entra e sai.
Obrigado.
Que ali está. Trancando aquele trânsito.
Obrigada.
Não, obrigado.
Então era isso que eu gostaria que. E vou falar com o prefeito também com relação a esta rua, para que se torne, então, mão dupla, ida e volta para que fique melhor. Até porque até a farmácia Hidrofarm ali, o pessoal tem muito movimento ali, na frente do Rispo, na frente da Esplanada, é um movimento grande. Muito obrigada. Agora nós estamos com o requerimento do vereador Irani Fernandes, requer ao senhor diretor da concessionária Odebrecht Ambiental de Uruguaiana, solicitando verificação da obra realizada na rua 1 do loteamento Olga Ibarra. Também do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo a realização de patrulhamento nas ruas, limpeza de valetas e reparos com trocas de luminária no loteamento Olga Ibarra. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que faça a limpeza de uma área para que os moradores do loteamento Alguém Barra construam uma praça comum de lazer.
Peço a palavra.
E me dê dois a parte, vereador, que eu vou falar sobre isso aqui.
Te concedo os dois a parte.
O senhor está com a palavra, vereador Irani Coelho Fernandes.
Tá. De imediato, eu concedo os dois a parte à vereadora Josefina.
Vereador Irani, só para complementar o seu requerimento lá da Olga Ibarra, que nós estivemos juntamente com o prefeito, já no início da quando ele entrou na prefeitura, fomos lá porque nós tínhamos uma solicitação dos moradores da gestão passada. Nós também estivemos lá com esse prefeito também, e ele prometeu ali fazer uma pracinha ali. E não foi feito. Então, no início já a gente foi lá para reforçar o pedido, por quê? Porque os moradores de lá já tinha sido marcado com o ex-prefeito para fazer, e ele não saiu e não fez. Então, nós reforçamos com o prefeito, e ele ficou num primeiro momento que ele vai realizar aquela pracinha ali, já teve medindo lá, estivemos juntos lá, e até nós temos foto, tudo para registrar, até tem que ver as fotos. Então, assim, ó, que já foi pedido, já está sendo encaminhada, ele só precisa fazer. Talvez, quem sabe, a gente seja premiada, né? Os moradores do Alguibar sejam premiados, né? Esse ano, quem sabe, o ano que vem. Esse ano talvez não, mas para o ano que vem, sim. Obrigado pelas apartes.
Senhor presidente, nós estamos encaminhando os três requerimentos referentes ao mesmo empreendimento, que é o Alguibar. Alguibar é um, para quem não sabe, é um loteamento que surgiu recentemente ali atrás dos quartéis, fica próximo, ligado ao bairro São José, e tem várias deficiências naquele bairro. A presença da Prefeitura Municipal lá, ela não tem sido constante, como deveria ser em todos os locais da cidade, e os moradores, eles nos trazem essas demandas. Primeira é que a Odebrecht passou fazendo uma obra na Rua 1 e que essa obra de colocação de canos, que não se sabe se é a de água ou de esgoto, deixou a rua completamente sem condições. Até porque parte do trabalho que foi feito ficou espalhado lá pelo meio da rua, e com a chuva há o carreamento da terra para dentro da vazão pluvial que tem ali, que já é um loteamento que foi preparado para ser vendido com toda a infraestrutura, e isso está atrapalhando. Então, nesse sentido, nós estamos solicitando que a Odebrecht retorne àquele local para verificar a sua obra. Com relação à troca de lâmpadas, nós gostaríamos que fosse uma situação rotineira. A prefeitura vê as dificuldades, mas como a cidade é muito extensa, muito grande, aquele bairro está desassistido, que fosse lá dar uma geral, fazer um mutirão para ver a parte do arruamento e também da questão das luminárias. Com relação a essa área de lazer, foi solicitado, reforçado pelos moradores, essa necessidade, que foi pedida há muito tempo, a prefeitura não voltou mais a tratar do assunto. Existe uma área reservada do empreendimento lá, que é uma área verde, exatamente para isso. Os moradores estão pedindo apenas que a prefeitura retire algumas árvores, ou arbustos que fazem parte dessa área verde, faça um nivelamento dessa área, que a própria comunidade vai se encarregar de construir a pracinha naquele local. Então é apenas isso, que ela faça a limpeza da área, faça o nivelamento daquele local, já predestinado a ser ali uma pracinha, que os próprios moradores, a associação de moradores, vai se encarregar de colocar ali brinquedos, de colocar toda a infraestrutura para que possa ter uma área coletiva de lazer de um bairro, Olga e Barra, que apesar de ser um bairro recente, já está efetivamente ligado à estrutura urbana do nosso município, embora tenha dificuldade, essa dificuldade que nós colocamos, inclusive até a questão de atendimento com transporte coletivo, enfim e tal, mas é um bairro estruturado, novas casas estão sendo construídas ali e os moradores mesmo querem construir a pracinha, só precisam é de que a área seja limpa. Muito obrigado, bem. Presidente.
Usando a palavra, o vereador Rafael da Silva Alves.
Colegas vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha neste plenário, amigos, visitantes, ouvintes das rádios Líder e São Miguel. Quero associar-me aos requerimentos do colega Irani Fernandes. Primeiro, também deixar a minha saudação à Carla, à Neuza, ao Pitaneia e ao Edson, nossos amigos lá do Alguibar, que nos receberam tão bem. Eu quero expressar a minha preocupação, porque se a nossa colega vereadora disse que em 2013 esteve lá com o prefeito solicitando e apontando um local de uma área de lazer que já existe, já foi apontado já para a prefeitura, que está lá com quase 2 metros de altura de mato. Lembro-me, até acionando aqui as informações do meu gabinete, que em 2014 nós fizemos uma solicitação não só de limpeza da área de lazer, mas também da disponibilidade de algo a mais ali. Reitero agora o vereador Irani esse pedido. A gente percebe com essa ação legislativa que o executivo está de costas ao Alguibar. E uma análise que faço é que em 2013 uma área foi apontada para desapropriação, para a construção de uma área de lazer. Ela fica uma quadra de outra pracinha. E eu apontei ao prefeito Schneider: prefeito, existem outros locais na cidade que precisam e não têm uma área de lazer para investimentos. Essa área que o senhor está designando está a uma quadra de uma praça. Por que não escolhe um outro bairro? Então a gente percebe, ouvindo os pares desta casa aqui agora, que não há um planejamento, não há uma análise conjunta. Parece que a decisão sai de uma única pessoa, já finalizando, sai de uma única pessoa. Não tem um conjunto de estratégia voltada a visualizar o que é melhor, não só como economicidade, porque lá no Alguibarra não precisa desapropriar. A área de lazer já é apontada pelo bairro. É só limpar e colocar uma pracinha. Lá tá desapropriando, pagando. Então eu agradeço e me somo às solicitações, colegas vereadores.
Muito bem. Vamos então com a sequência dos trabalhos, vereador Josefino Soares.
Do vereador Gilberto Risso, requer ao Executivo que realize a colocação de luminárias na Rua Santos Dumont, da Escola Dom Bosco, até a Rua Setembrino de Carvalho. Também do vereador Gilberto Risso, requer ao Executivo que analise a possibilidade da alteração da lei que projeta a duplicação da Avenida Presidente Vargas desde a Rua Duque de Caxias até o final.
Peço a palavra, presidente. Eu acho que o senhor, não sei se deve estar no justificativo, mas eu vou fazer. Bom dia a todos, ao presidente em exercício, vereador Egídio Carvalho, nossa colega vereadora Josefina, demais vereadores, pessoas que nos assistem aqui. Eu quero dar um especial aqui para o nosso escritor Paulo Ricardo, que eu até estava com saudade, falei para ele, Malfus, e todos que nos assistem. Dizer o seguinte, que a presidente Vargas, todos nós sabemos que a Uruguaiana não tem recurso para fazer obras. Agora tu imagine fazer aquela duplicação que já está ali há muitos anos, e os moradores da Avenida Presidente Vargas, que em direção ao bairro, do lado esquerdo, que pega desde o posto de gasolina ali, na esquina da Duque, e vai até o final da Avenida Presidente Vargas. Vejam só, aquelas pessoas não conseguem fazer uma melhoria nos seus prédios, não pode fazer construção na frente e muitas obras. E os seus terrenos, que eram de grande valor, ficaram muito desvalorizados. Então, nesse sentido aí, se não há recursos para fazer esse investimento que siga até lá, a duplicação, até o final lá, que seja a proximidade da Cabo Luiz Quevedo, se eu não me engano, que o prefeito fizesse uma revogação desse projeto, desse decreto, não sei em que forma estão os vereadores, que também já encaminharam o documento, podem nos auxiliar, e dizer, para que essas pessoas possam investir nos seus imóveis, que é uma avenida, Presidente Vargas, onde as pessoas não conseguem investir e os seus patrimônios estão desvalorizados ano a ano. Então, nesse sentido aí, nos colocando no lugar dos nossos cidadãos que moram na Presidente Vargas, a gente faz esse encaminhamento para que haja um estudo da viabilidade e da possibilidade da revogação deste projeto ou desse decreto, para que as pessoas possam construir nesse
local. Parte, vereador.
Concedo a parte, vereador Irani.
Obrigado, vereador Gilberto Risso. Só para colaborar com Vossa Excelência, isso faz parte do código do plano diretor da cidade. O plano diretor ele já definiu, já deixou aquela parte ali como a possibilidade de uma futura ampliação e uma duplicação da Presidente Vargas. O que se cogitou na oportunidade era que as pessoas que de alguma forma são prejudicadas por não poderem construir no trecho onde hoje ainda tem o terreno, mas que deveria ser uma calçada e uma rua, para que seja ampliada a Presidente Vargas, deveria haver uma compensação, então, a essas pessoas que são prejudicadas com um IPTU relativo, mais em conta, enfim, mais barato, com relação a eles não poderem fazer obras nos seus terrenos. O encaminhamento, eu acho que tem que ser feito exatamente nesse sentido de se fazer esse estudo, mas só para alertar o nosso colega vereador que isso aí faz parte do plano diretor. Então não é muito simples assim dar uma. Não é um decreto que instituiu que deva a rua ser daquela forma, mas é através de um plano diretor que passou aqui pela nossa casa, foi discutido e aprovado, e que para modificar é muito mais complicado. Muito obrigado. Segunda parte, vereadora Josefina Soares.
Obrigada, vereadora. Rapidamente, só para cumprimentar a Vossa Excelência ao seu pedido da rua Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas. Olha, vereador, são 24 anos, o ano que vem fecha minha estada nessa casa, com muito orgulho, graças a Deus, e sempre foi falado da Presidente Vargas. E até hoje nada foi feito. Então, são 24 anos, desde o início do meu mandato, que o pessoal fala que vai ser aberta a Presidente Vargas e nunca foi. Então, é como o vereador Irani falou, é algo do plano diretor, e não é bem assim também, para ter que indenizar aquelas pessoas para poder abrir a Presidente Vargas. Não é tão fácil como a gente imagina. A Presidente Vargas para lá, é isso que ele está falando? É, exatamente. Tem que indenizar, né? As pessoas não podem chegar e tirar a casa das pessoas, simplesmente abrir uma rua, passar por cima da casa da pessoa. Não é bem assim. É muito, é problemático, é muito, é complicada a coisa. Muito obrigada. Vereador Risto.
Eu entendo os colegas vereadores, fiz parte do plano diretor, mas eu falo em prol de uma comunidade inteira, que é aquela comunidade ali daquela região que mora na Presidente Vargas. Morei ali, onde os blocos, o Alfonsino, inclusive o número da residência que era da nossa família, 1997, continua ali. Mas do lado direito não há problema nenhum. Só que do lado esquerdo vocês podem ver que tem alguns terrenos que falham. Mas tem muitos que já estão, foram construídos na linha da avenida. E a prefeitura vai ter que derrubar essas casas todas? Da onde que vai tirar dinheiro para pagar todas essas desapropriações? Inclusive no posto de gasolina. Então vocês vão ver que é um valor astronômico e é incoerente. Avenida Presidente Vargas, ela vai até ali onde o fluxo é grande de veículos, e posteriormente para baixo já não tem tanto fluxo de veículos. Então nós gostaríamos de que se fizesse uma reavaliação, se mandasse para essa casa, quem sabe uma alteração no plano diretor, para que essas pessoas aí, né, nos colocando no lugar deles, possam investir, ficaria até mais bonitas as residências, quantas casas lindas iam fazer na Presidente Vargas, e não fazem porque sabem que está proibido até de fazer uma reforma. Pode-se fazer uma casa de madeira, mas não se pode fazer uma casa de material. Isso aí, passando quase 30 anos, acho que isso aí nós vivemos quase que numa ditadura. Ou tu não pode construir, porque daqui 100 anos nós vamos fazer uma avenida. Então, acho que isso daí é uma coisa incoerente e um desrespeito com aquela comunidade ali da Presidente Vargas. Agradeço a usar parte, vereador.
Eu quero passar a questão dos trabalhos da vereadora Josefina Soares e pedir a palavra.
Assuma a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio Carvalho.
Presidente Josefina Soares, a propósito do requerimento do vereador Gilberto Almeida Risso, que pede alteração da lei que projeta a duplicação da Avenida Presidente Vargas, e conforme dizia a vereadora, há muitos anos os moradores da Presidente convive com esse tipo de problema, sem poder investir, sem haver uma solução para esta situação. As casas não têm fachada, as casas não oferecem a condição de um mínimo investimento na parte frontal, porque essas áreas estão na iminência da disponibilização para o município. O município, as administrações nunca tiveram recursos para poder desapropriar e, consequentemente, indenizar os moradores desta parte da Avenida Presidente Vargas, senhoras e senhores, e muito menos agora dispõe o município de ampliar a Avenida Presidente Vargas, mas sempre a argumentação que o progresso na Presidente Vargas seria a manutenção desta parte liberada para uma futura avenida, para a futura continuidade da Avenida Presidente Vargas. Só que os recursos que são importantes nunca conseguiram, os administradores nunca conseguiram fazer e colocar em prática essa intenção, vereador Adalberto Silva. Agora, o que nos chama a atenção no momento em que o município diz que não tem recurso, que é a fala do senhor prefeito em todos os cantos, em todos os meios de comunicação, eu não sei se os senhores notaram mudanças que estão acontecendo. Eu tenho acompanhado, por exemplo, a questão da horta pública, a luz, R$56 mil já foram liberados, quer dizer, as coisas começam a acontecer agora, senhoras e senhores, faltando 76 dias para o final do ano, a compra de containers, a contratação de médicos, vejam bem, 2 anos, quase 3 anos, a comunidade sofrendo a falta de profissionais da saúde. 48 parece-me que serão contratados, haverá abertura de processo de concurso
para a contratação de 48 profissionais da saúde. Então, assim como não passe de mágica neste momento, as coisas... Mais 14 automóveis, me assessora aqui o vereador Rafael Alves. Quer dizer, são tantas as novidades que estão acontecendo, não é? Neste prenúncio de 2016. Então, ou as coisas começam a dar certo, ou há alguma estratégia, ou há alguma intenção, vereador Rony Melo, projetada para o ano que vem. Porque até então o que nós ouvimos foi lamúrias, foram escusas, a famosa choradeira da falta de recursos, que Uruguaiana já conhece de cor e salteado, a falta de atendimento aos nossos bairros e às nossas vilas, mas a coisa começa, o panorama começa a mudar.
Cedo meus 3 minutos ao vereador Egídio.
Muito obrigado, vereador Marcelo Lemos, pelos 3 minutos, mas para complementar já a minha fala, então, vivemos um novo momento. Qual é o propósito desse novo momento? É que nós queremos saber. Se as coisas realmente começaram a dar certo, começaram muito tarde a dar certo. Então, que a população fique atenta a tudo aquilo que está sendo ora concretizado, o que tornava-se impossível até alguns meses atrás. Muito obrigado, senhora presidente.
Eu devolvo
a consigo, antes de encerrar minha fala, eu consigo os dois apartes ao vereador Gilberto Almeida Risso. Tá bem, então encerrando a minha fala, presidente Josefina Soares.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Egídio, que retoma as condições do trabalho.
Assumindo a condição dos trabalhos, reassumindo a condição dos trabalhos e passando a palavra ao vereador Marcelo Lemos, ou vereador Roberto Silva, perdão.
Não, excelentíssimo colega vereador Egídio, no exercício da presidência, mais colega vereador e vereador Josefino. Eu gostaria de me deter no requerimento da vereadora com relação ao vereador Risso, geralmente, realmente com relação àquela situação da presidente Vargas, que nós vimos que é uma parte da nossa cidade, uma zona nobre da nossa cidade, que hoje não pode se investir, né? Que hoje não pode fazer melhoria naquela área, né? E que certamente todos os proprietários que moram ali, né? Na grande maioria teria condições de fazer um investimento e embelezar aquela nossa avenida. E aquelas casas ali não estão criando dificuldade para o trânsito, vereador Risso. Porque nós já temos uma rua, né, com uma largura muito boa, com duas mãos. E devido a que tivesse uma mão única ali, uma única via que um carro tivesse que parar para outro passar, mas não é o caso. Então, acho que, não é, cumprimento o Vacilense, acho que muito boa mão, hora, está sendo repensado isso, já que já foi feito em outras oportunidades, segundo a vereadora Defino. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu acho que sempre é o momento da gente, né, a fazer com que seja repensado esse planejamento, visualizando a estrutura da nossa cidade. Com todo prazer, o dono é para o vereador. A palavra
até mim. Então, agradeço essa parte, vereador. Na verdade, tem até um morador aqui, ó. O nosso popular Roberto aqui, o famoso Elivelto, popular Bebe Leite, muito conhecido da cidade. E ele também já me pediu algumas vezes para fazer esse requerimento, e não por acaso, que não tinha avisado ele, acabou de chegar aqui no plenário. E está vibrando com esse nosso requerimento. E, justamente, paga um IPTU integral e tem a metade do patrimônio e não consegue investir. Dizer assim, que bom que o prefeito esteja melhorando, que as coisas estão acontecendo para a cidade, fico feliz, né? O município de Uruguaiana foi o município que mais contratou médicos, não para fugir do assunto, do programa Mais Médicos, e as coisas estão andando. É difícil, o Brasil passa por crise, o estado do Rio Grande do Sul pior ainda. E se o prefeito está conseguindo fazer alguma coisa, bom para a cidade, bom para nós vereadores, tem trabalho de requerimento e encaminhamento nosso, dos colegas vereadores, em todos esses encaminhamentos, então nós temos que ficar felizes. E dizer o seguinte, que, como eu falei antes, eu acho que isso daí é uma falta de consideração, uma falta de respeito com os moradores da Avenida Presidente Vargas. Uma rua larga, que tem 12 metros, que não justifica, né, fazer essa duplicação, e ela está programada há mais de 20, 30 anos, se eu não me engano, e até hoje não o fez. E cada dia que passa as coisas estão mais difíceis, o município está mais empobrecido e os recursos mais escassos. Então nós vamos penalizar os moradores da Avenida Presidente Vargas naquele... É porque não há dinheiro nos próximos 100 anos para o município de Uruguaiana. Então, eu acho que isso daí é uma incoerência. Então, colocar no lugar dos outros, modernizar aquela avenida ali, né, mas não fazer a duplicação porque não tem de onde tirar recursos. Vai ter que derrubar um posto de gasolina, vai ter que derrubar várias residências que estão na linha da rua e, ao mesmo tempo, aí, prejudicando aquelas pessoas que não conseguem investir. Só pode fazer uma casa de madeira numa avenida de Uruguaiana, que é o centro da cidade. Isso é uma incoerência, então nós precisamos reaver isso daí, reaver esses conceitos, porque se não há dinheiro, vamos revogar, vamos dar autonomia para que as pessoas possam investir, valorizar seus patrimônios. Afinal de contas, eles são moradores de Uruguaiana, têm os direitos, mesmo que tenham os da 15 de novembro, da Duque de Caxias, etc. Então, nesse sentido aí, eu falo em nome dos moradores e peço que se faça uma atitude com relação a esse assunto. Volto a palavra ao vereador Adalberto.
Não, só para encerrar, eu gostaria de dizer que bom que as coisas estão acontecendo. Não? E nós, eu, por exemplo, eu acho o seguinte, a cidade de Uruguaiana, ela passou por muitos anos por uma marasma de falta de compromisso social com as pessoas. E eu vejo, e eu falo isso vendo o interior do município, que foi nos tirado o médico, nos tirado a enfermeira, vereador Fernandes, e nos tiraram a ambulância. Pelo governo anterior. E já faz 2 anos e meio, por questão de justiça, que nos retornou essa prestação de serviço. Tanto Plano Alto, João Arreio, Rio do Açude, todos retornou a prestação de serviço. Então, porque o problema desses médicos que estão pedindo agora é para regulamentar a situação de médicos que já estão trabalhando para renovar os contratos, para que continue trabalhando. Obrigado.
Do vereador Adalberto Silva. Requer ao Executivo revisão e troca de lâmpadas na rua Fábio de Barros, próximo ao número 495, no bairro Santo Inácio. Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo a reposição de lâmpada no bairro Cabo Luiz Quevedo, na rua Borges da Costa, frente ao número 4094. Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo a recuperação asfáltica da rua Tiradentes, do entroncamento da rua Andradas até a Venâncio Aires. Feitas as leituras, senhor presidente, de todos os requerimentos.
Muito bem, nós passamos então a disponibilizar aos vereadores a oportunidade dos requerimentos verbais. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Obrigado, presidente. Algum companheiro do Partido Progressista tem algum requerimento verbal para fazer? Se não, eu tenho um. Senhor presidente, gostaríamos de encaminhar um requerimento à Prefeitura Municipal para que ela faça uma vistoria, uma inspeção no pátio de transporte de lixo de Uruguaiana. Houve um acidente onde um caminhão tombou. Há notícias recentemente chegadas de que o lixo que está sendo recolhido da cidade, ele está sendo armazenado naquele depósito que foi alugado pela empresa que faz o transbordo. E a quantidade de lixo que está saindo de Uruguaiana para Candiota é menor do que a capacidade diária de toneladas de lixo, que são em torno de 80 a 90 toneladas, e que está se acumulando lixo lá no pátio de transbordo, e que poderá chegar um momento em que vai superlotar, e aí vamos fazer o que com o lixo? Botar aonde? Já que não pode mais utilizar o lixão. Isso inclusive foi assunto de emissora de rádio hoje de manhã. Então, nesse sentido, nós vamos encaminhar a Prefeitura para que... Porque como foi a própria Secretaria de Meio Ambiente que liberou o local para que seja ali feito o pátio, a estação de transbordo, o pátio de transbordo, também deverá ficar com essa prerrogativa de fiscalizar a área para que daqui a pouco estamos colocando lixo ao redor do galpão, que não vai ter mais capacidade. Aí sim, aí já está... Os moradores já estão reclamando ali do cheiro, enfim, daquela área. Imagina, não podendo mais colocar lixo no lixão, ter que colocar ao redor da estação de transbordo
E aí sim será. Então, vamos nos antecipar a esse problema, solicitando que a prefeitura faça uma vistoria ali.
Muito bem.
Não estão dando vencimento, porque os caminhões que estavam sendo utilizados para transbordo, um deles sofreu uma avaria, tombou, então de 80 toneladas está saindo 30, 35 toneladas. E o resto está ficando ali na estação de transbordo. Então, para evitar maiores problemas, que a prefeitura vá lá e faça a fiscalização. Já que foi ela mesma, Secretaria de Meio Ambiente, quem autorizou o funcionamento do pátio de transbordo naquele local. Obrigado.
Muito bem. Continuam os requerimentos verbais à disposição dos senhores vereadores. Solidariedade pede a palavra o vereador Rafael da Silva Alves.
É para discutir, vereador Egídio, não é para fazer requerimento verbal. Senhores vereadores, e nós analisamos nesta casa um projeto que pede o aumento, mais uma vez, da taxa do lixo. Mais um. Esta casa recebeu a semana passada, e quem nos escuta, se ainda não tem informação, pode, acompanhando através da rádio, ou da internet, ou das redes sociais, vislumbrar que, mais uma vez, o Executivo Municipal, o prefeito Schneider, envia um projeto solicitando um aumento que varia em torno de 20,62% a 21,89% da taxa do lixo no município de Uruguaiana. Taxa essa que teve um aumento já em setembro de 2014, com o compromisso de que o município teria que dar um fim aos resíduos sólidos em nosso município. Em primeiro lugar, ao que nós chamamos de lixão, que é uma área onde há 30 anos se deposita o lixo em Uruguaiana. Bom, pelo que o vereador Irani solicita agora, e tem o nosso apoio, nenhuma coisa nem outra está sendo feita. O lixão continua lá, só parou de receber lixo novo diário. Mas as milhares de toneladas dos últimos 30 anos estão soterradas numa grande cratera onde funcionava uma pedreira e, além dela, mais 4 ou 5 metros acima. Lixos em sacos ainda fechados. De 20, 30, 5, ano passado, estão lá ainda. Para essa área, existe uma coisa que chama remediação, que nós sabemos e entendemos que é difícil de fazer. Custa muito caro. Mas esperávamos uma solução para o lixo novo. É esse que a prefeitura está fazendo um transbordo há 3 milhões de anos. Em uma área que foi autorizada pela Secretaria de Meio Ambiente e hoje localizada no Trevo dos Quartéis ali. Numa área onde era chamada de antiga Coca-Cola. Quem vai para Unipampa à direita, na frente do Trevo. Que já está causando um transtorno aos empresários da vizinhança, aos moradores dos arredores, pelo cheiro, pelo mau cheiro. Então, fica aí a preocupação, porque mais uma vez se pede aumento da taxa do lixo. Chega a ser cômico para não ser triste. Obrigado, senhores vereadores.
Muito bem. Nós continuamos com a disponibilização do espaço para os requerimentos verbais e, consequentemente, vereador Rafael, o espaço para as discussões. Né? Em votação dos requerimentos, nem o vereador mais querendo apresentar requerimentos verbais, estão em apreciação os requerimentos, não havendo manifestações, estão aprovados.
Passamos aos projetos em regime de urgência e será formada a comissão especial, senhor presidente, do projeto do executivo da emenda, projeto de lei complementar 001 de 2015, que dispõe sobre o Código Municipal do Meio Ambiente de Uruguaiana.
A bancada do PDT abre espaço da sua indicação, vereador Egídio.
Os vereadores, então, que manifestem-se para a formação da comissão especial.
O PMDB indica
sobre o Código Ambiental de Uruguaiana, Código Municipal do Meio Ambiente.
Excelentíssimo, senhor presidente, o PMDB indica meu nome. Estou eu hoje da bancada.
Muito bem. Vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso. Risso, PMDB. Rafael Alves.
Senhor presidente, só uma singela colaboração.
Eu creio que o projeto ele só vai ser encaminhado, não é a comissão, na verdade, esse regime de urgência que vai ser formada essa comissão especial, posteriormente deve haver, por parte do expediente, uma convocação dos senhores líderes dos partidos para a instalação dessa reunião formalmente, não é nesse momento, é só para colaborar.
Aprova-se o regime, então. Bom, vamos com a sequência, então, dos trabalhos, vereador José Firma.
Também será encaminhada as comissões, a comissão da mesa diretora, balancete do Poder Legislativo, referente ao mês de agosto de 2015. Vai as comissões. Será encaminhada a Comissão de Finanças e Orçamento, também do Executivo, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016, a LOA. Será encaminhada as comissões técnicas da casa também, protocolo, ementa do vereador Gilberto Risso e Irani Fernandes, projeto de lei 38/2015, que proíbe concessionárias de energia elétrica ou água de cortar o fornecimento de seus produtos aos usuários, pessoas físicas, por atrasos no pagamento, nas sextas-feiras, à tarde ou véspera de feriados. Vai às comissões.
Só para fazer um parecerzinho rapidinho, de um minuto.
Vereador Gilberto Almeida Risso, o senhor pede a palavra?
Sim, marque 30, um minuto, mais do que isso. Não sei se o vereador Irani vai querer complementar. Nós fizemos junto. Na verdade é o seguinte, uma pessoa portadora de necessidade especial, às vezes, muitas vezes mora sozinho, até para sua locomoção, ou às vezes tem uma pessoa só na residência e ela responde pela casa. E muitas vezes cortam a luz por um problema, muitos que poderia citar aqui, e pegam um final de semana. E essa pessoa ela tem a dificuldade do deslocamento para ir a SSU. Ou tem que nomear um procurador. Então, nesse sentido, aí, a gente não estamos pedindo que ela não pague a conta, ou que ela, mas simplesmente pela dificuldade que tem o portador nesse área especial do deslocamento, né, e que não tenha essa conta contada nos feriados e nos finais de semana. Porque é muito comum tu passar um final de semana inteiro nas escuras, né, tendo necessidades especiais dentro da sua residência, inclusive com energia elétrica e entre outros. Então, a gente pede esse projeto está indo para análise das comissões e o restante aqui do tempo passa para o vereador Irani, que ele faz uma explanação com relação ao assunto.
Obrigado, colega vereador. Para complementar, senhor presidente, e os vereadores, é uma situação em que nós temos acompanhado, através das concessionárias, o corte da energia, o corte da água, exatamente numa sexta-feira, na parte da tarde, onde o cidadão não tem condição de ter aquela reação de poder de pagar, até para poder pedir a religação, porque mesmo depois de cortado, se você virou as costas 5 minutos, tu tem que pedir a religação, pagar, volta a religar daqui no outro dia, 24, 48 horas, imagina um final de semana. Então é nesse sentido, de que através dessas concessionárias, e sexta-feira que não haja corte, pelo menos a partir da tarde. Para que a pessoa possa, então, não tenha que ficar no escuro, ficar sem água, às vezes com crianças, pessoas com deficiência naquela residência, não tem condição de religar imediatamente.
Então, questionamento, vereador, esses cortes não poderiam acontecer até a quinta-feira?
Pois é, poderia ser, de repente que não acontecesse. Nem véspera de feriado, nem na sexta-feira. Entendeu? Não é, como diz o vereador Risso, não estamos aqui pedindo para que não pague. Vai pagar. Só que há esse inconveniente de fazer esses cortes na sexta-feira e ficar todo final de semana, de repente até um feriadão, sem poder religação. Né? Obrigado.
Muito bem. Vamos com as moções.
Passamos ao período das moções. Do vereador Rafael Alves. Ementa, requer que seja enviada moção de congratulações aos compositores renomados da obra musical Água Benta, sendo a letra da autoria de Hermeto José Fernandes da Silva e melodia de Kleber Ubirajara Barbosa Soares e Jorge Luiz Dardi Ribeiro, pela premiação de segundo lugar no Festival Unimed na Canção Nativa, que aconteceu na cidade de Santa Maria no dia 18 de outubro. Também do vereador Rafael Alves, requer seja enviada moção de congratulações aos compositores renomados da obra musical O Silêncio, sendo a letra da autoria de Armando Vasques e José Francisco Fagundes Vals, e melodia de Valdir Santana, pela premiação de terceiro lugar no Festival Unimed da Canção Nativa, que aconteceu na cidade de Santa Maria, no dia 18 de outubro de 2015. Da vereadora Josefina Soares, seja enviada a moção de congratulações à senhora Maria Isabel Souza Gomes, ganhadora do concurso Miss Brasil da Associação dos Aposentados e Pensionista de Uruguaiana. Do vereador Rafael Alves, requer seja enviada moção de congratulações à Escola Estadual de Ensino Fundamental, a Dirmácia, pela passagem de seu aniversário no próximo dia 23 de outubro. Está em votação, senhor presidente.
Em votação, as moções, senhoras e senhores, não havendo manifestações, estão aprovadas.
Bancada do PMDB, soma-se as moções.
Soma-se as moções, bancada do PMDB, PP, PSDB, todos os partidos estão em votação. Não havendo manifestações, em contrário, estão aprovadas as moções. Vamos aos convites.
Diversos. Ementa. Consulado da República Argentina e Uruguaiana convida para Noite de Folclore, Libreno, dia 22 de 10 de 2015, às 20 horas e 30 minutos, na sede do consulado. Da Prefeitura da Barra do Quaraí, convite, 20º aniversário de emancipação política do município da Barra do Quaraí, dia 22 de 10 de 2015, às 20 horas e 30 minutos, no Calçadão. Os convites tenho que colocar em votação, senhor presidente.
Os convites estão em votação, senhores vereadores, não havendo manifestações, estão aprovados os convites.
Correspondências expedidas do expediente do Executivo, ofício protocolar sobre os números, protocolo remetente, Prefeitura Municipal, ementa, considerando que a Câmara rejeitou o projeto de lei 083 de 2015, expõe argumentos e informa que a decisão merece ser revista e requer que justifique a rejeição, apontando as falhas para que possam ser sanadas, da Prefeitura Municipal. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 493 a 501 de 2015 e atos legislativos números 86 a 88 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 1055 e 1078 de 2015. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente e presidente. Passamos ao período das comunicações.
Período das comunicações, pela ordem escrito, a vereadora Josefina Soares.